UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Elas estão de volta. Aliás, elas estão chegando ao Brasil. A gente já tinha falado disso na segunda-feira e a torcida agora adotou mesmo para valer a tal da vuvuzela. E haja ouvido do lado. Bom, gente, é o seguinte, vamos tirar o vuvuzela aqui, porque ninguém merece também, né? Vamos com calma, depois a gente volta com o vuvuzela. Aí, lembrando sempre que a gente está trazendo uma cobertura da Copa do Mundo meio diferente, com alguns detalhes diferentes dentro da programação da UFMG Educativa. Um dos nossos parceiros, né, tá aqui de volta conosco, a gente não dá folga para ele. Ainda bem que os jogos não são de madrugada, né? Mas tudo bem. Professor Silvio Ricardo da Silva, que faz parte, é professor da Escola de Educação Física da UFMG e faz parte do GFUT, que é o Grupo de Estudos de Futebol e Torcida da UFMG. Professor Silvio, tranquilo?
Salve Elias, beleza, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem. Vozeirão do professor. Mas nós temos também hoje aqui para bater essa bola com a gente, mais três convidados. Nós vamos conversar. Depois vamos deixar por última surpresa aqui. Mas agora, Bernardo Miranda, que é nosso, é jornalista, né, trabalha hoje na Rádio Alvorada, mas trabalhou conosco aqui na Rádio UFMG Educativa durante muito tempo. Tudo bem, Bernardo, beleza?
Já, Elias, beleza?
Tranquilo. E ao lado do Bernardo, nosso programador musical, né, o Felipe Sartoreto, que também faz um pouco de tudo aqui. Tranquilo, Felipe, bom dia.
Bom dia, Elias, tudo bom?
Isso, vai apertando aí que vai dar certo. E o professor Silvio trouxe uma surpresa para nossa mesa de debate, trouxe uma pequenina, né, de 13 anos, que é a sua filha, né, professor? É Luana, não é isso?
Isso, a Luana, 8 anos.
8 anos, desculpa. É. Luana, dá um bom dia ali para os ouvintes aí, pode... Bom dia. Não, no microfone, junto com o professor, junto com o papai.
Bom dia.
Aê, beleza. Luana, vou fazer a pergunta, professor, repassa para ela. Jogo do Brasil ontem, o que que a Luana achou do Jogo do Brasil ontem? E aí?
Eu gostei muito do Jogo do Brasil, que foi cansativo, que o Brasil só fez gol no segundo tempo.
Tá bom. Agora ela ganhou o bolão, professor? Que história é essa?
É, a Luana foi a única que adivinhou o placar do jogo.
Você adivinhou o placar, Luana?
Adivinhei. 2-1, sozinha.
Sozinha. Mas não foi só ela que adivinhou o placar. Bernardo, vamos lá, como bom jornalista, você traz a notícia na ponta da linha aí. O que, que é, Bernardo? Quem
pois
adivinhou?
Não foi só ela, o Paulo Maluf, deputado também, ganhou o bolão na Câmara dos Deputados. Ganhou R$400, ganhou sozinho. Então, para a conta aqui dele, que já não é tão gorda assim, né, tadinho? Tem,
sim.
Vai ter mais essa ajuda de custo de R$400, acertou no 2-1.
E ele não roubou nessa não, Bernardo?
Pois é, a gente fiquei até em dúvida. Aquele gol da Coreia, eu achei que o Juan foi meio... Achei que o Juan facilitou. Acho que o Juan vai...
Teve algum esquema aí, né?
Teve algum esquema
Tava
aí.
Tava orientado.
Tava orientado. Deixa eu aproveitar, o Felipe Sartoreto vai trazer uma novidade. Nós já comentamos isso, tá todo mundo meio sabendo, mas às vezes as pessoas ficam em dúvida. Que história é essa? Que sucesso é esse do Galvão, do Cala a Boca Galvão nessa Copa do Mundo? Felipe, vamos contar essa história pra gente.
Bom, o Galvão Bueno já tem uma fama, né?
Isso.
Tem gente ame ou odeia.
É, isso.
Aí o pessoal começou a colocar Cala a Boca Galvão no Twitter. E aí o Twitter, que é o microblog, todo mundo tem o Twitter da UFMG Educativa.
Uhum.
E os estrangeiros, os americanos, os europeus, começaram a perguntar quem é Cala a Boca Galvão. Alguém que teve uma ótima ideia disse que Galvão é uma ave rara do Brasil que está em extinção e que Cala a Boca significa salve. Então o pessoal fez um cartaz falando que cada vez que você tuitasse Cala a Boca Galvão, a fundação dos pássaros Galvão no Brasil ia ganhar 10 centavos de dólar. Com isso, Cala a Boca Galvão já é o Trending Topics, que é os mais acessados do Twitter, há umas boas, uma semana pelo menos aí, desde que a Copa começou.
Sim.
Tá no número 1. E agora já tem vídeo.
Mundial, né? Ah, tem vídeo já?
É, mundial, número 1 no mundo todo.
Tá, eu adoro.
Você gosta. Professor, isso faz parte da torcida também, né?
Perfeito, perfeito, que eu acho que é essa coisa da gente sair da mesmice, né? Da gente ter essa criatividade, né? Isso é muito bacana.
E a gente fica pensando, professor, o tempo inteiro assim, qual é o time do Galvão Bueno? A gente sempre pensa isso. E geralmente a gente acha que é o time que está jogando contra o nosso. Você já teve essa impressão?
Geralmente a gente acha que é o Flamengo, né?
Ou o Corinthians.
O Corinthians, é. O Corinthians.
O time de audiência. Geralmente é o time de audiência.
Os boatos já me falaram que ele é corintiano, mas...
Tá. Professor, tirando a parte, né, da comunicação, mas o que, que o senhor acha, por exemplo, de um locutor, um jornalista, assumir o seu time de coração? O senhor acha que isso complica ou não? O que o senhor acha, professor?
Não, eu não vejo problema, porque inclusive eu acho que o futebol, ele depende muito desse pertencimento, né? Agora, na hora dele fazer a análise, ele tem que ter a frieza necessária. Eu vou dar um exemplo aqui, o Júnior, por exemplo.
Isso.
Todo mundo sabe que o Júnior é flamenguista.
Isso.
Né? Mas o Júnior é um sujeito que consegue fazer uma análise tranquila, fria. Talvez a gente note que ele fique mais contente quando o Flamengo ganha. Mas é uma pessoa que eu respeito nesse aspecto. Por isso que eu não fui pro campo do jornalismo, né?
Yeah.
Nem da arbitragem.
Mas veja só que incoerência. O comentarista, que a princípio, né, nos princípios da comunicação, seria a pessoa independente e tal, a gente sabe claramente qual é o time do Casagrande, do Falcão e do Júnior. E o locutor, que não necessariamente precisava disso, a gente fica com esse mistério de guardar esse negócio. É um negócio meio estranho, não é,
Bruno? Olha, Elisa, eu vou te falar que é mais fácil, pela minha experiência, que eu tive a oportunidade de cobrir esporte no último mês, e eu sou cruzeirense.
Isso.
E assim, pra mim, é mais fácil cobrir o Atlético do que cobrir o Cruzeiro.
Sem dúvida.
É muito mais fácil, porque eu consigo afastar a paixão. E outra coisa, a preocupação de afastar, de ser imparcial no Cruzeiro, atrapalha meu texto, atrapalha minha apuração.
Ah, cara, que legal.
Aquela preocupação, não, eu não posso demonstrar. E com o Atlético torcedor. Isso é natural, eu não sou imparcial, eu não sou parcial com o Atlético.
Isso.
Então isso é natural.
Muito legal, tá bom. Agora vamos continuar falando do Galvão, já que voltamos aí. E o Galvão reagiu, não é isso, Sartorietto? Ficou bravo? Como é que foi essa reação?
Finalmente a Globo levou isso até... As pessoas respondeu, né?
Que a Globo tinha uma coisa de esconder essas coisas, né?
Não se estava comentando. Aí comentou-se, conversaram com o Galvão. O Galvão se saiu muito bem até. Ele entrou na brincadeira, saiu bem, falou que o Ayrton Senna ia estar rindo dele, porque o Ayrton Senna chamava ele de papagaio e ele chamava o Ayrton Senna de Dumbo. E... entrou, né? Fala que também tá aí pra salvar o papagaio Galvão.
É mesmo?
Ele tá na campanha, cara. Também. Todo mundo gritando, cala a boca, Galvão.
É bobo, é o gato.
Mas né? Eu acho que é a melhor saída, né?
Claro. Um marketing muito legal pra ele também, né?
Você lembra daquela final Vasco-São Caetano?
Nossa.
Eu tenho pavor do Eurico, mas que ele foi um gênio naquela vez que ele botou o símbolo do SBT.
E por falar...
Nunca o árbitro foi tão filmado numa final de campeonato.
E por falar nisso, professor, ontem na abertura do jogo, a gente tinha lá uma faixa do Cala a Boca Galvão, não é? E rapidinho te tiraram aquilo ali. Uhum. Mas a torcida levou e não teve jeito. No começo do jogo, né? Ia numa imagem aberta ali. Vocês estranharam isso, Bernardo e Sartorietto, que a Globo é sempre rigorosa com as coisas? Essa permissão da Globo de comentar até o assunto, hein, Bernardo?
Eu achei que é uma alternativa. Acho que quando a gente apertou demais a coisa, não dá pra segurar. Então acho que a Globo, ela não tinha como mais segurar esse calabouco Galvão depois desse sucesso no Twitter, sabe? Então acho que foi uma saída... que ele é uma coisa que você fala, quando é melhor aparecer do que segurar.
Sem dúvida.
É melhor assumir e aparecer do que segurar, porque vai ser melhor
para
a imagem da Globo.
Isso, legal.
É melhor. E foi notícia no mundo todo também, né? Saiu uma matéria no New York Times e no El País.
El País. Nossa, aí pegou. Bom, gente, é o seguinte, está tocando o telefone aqui, eu vou atender, deve ser algum ouvinte. E eu queria que vocês fizessem bate-bola rapidinho, aí a partir da torcida. A expectativa da torcida de ontem e agora como é que fica depois do jogo a torcida... brasileira continua do mesmo jeito, continua pior. O que, que vocês acham aí? Me ajuda aí que eu volto já. Vai lá.
Olha, eu acho que a torcida dá uma desanimada. Porque mesmo com 2-1, a torcida já está desanimada. Para falar a verdade, é uma Copa que a torcida começa um pouco... quem gosta mesmo de futebol começa um pouco com o pé atrás, com o Dunga.
Uma média de... aliás, a Copa a primeira tá rodada ruim. Inteira, né?
É uma média de gol muito baixa. Muito baixa. E assim, como o professor falou aqui antes do programa, os times jogando todos muito parecidos. O que dificulta assim, a diferença de um time, mesmo um time muito pior, joga muito parecido com um time muito maior e é difícil a sair muitos gols, uma superioridade, virar superioridade no placar. Tá ficando muito difícil. E no Brasil, acho que é um país que está limitado para mostrar o tanto que ele é superior. A superioridade barra ali na limitação da burocracia do time. Acho um time burocrático e meio um pouco lento ainda.
No outro programa que eu participei aqui, eu assumi que eu acho que para o bem do futebol, a Argentina deveria ganhar essa Copa.
Concordo plenamente.
Porque tem um jogador de exceção, que é o Messi, né? E o que o Maradona vai fazer se ele ganhar essa Copa vai ser espetacular, né? Inclusive, vai ser assunto até 2014.
O professor Silvio quer ver o Maradona pelado lá na praça.
Não, não é bem isso.
Mas tá uma festa danada. Agora, eu tô notando muita gente torcendo pra Argentina.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.